E ontem à tarde, a produtora Quinopus convidou um grupo de pessoas para uma exibição de O Homem Crocodilo no espaço Vila Rica. A rádio foi convidada. Depois de assistirmos ao longa, batemos um papo com o diretor Rodrigo Grota. Ele também comentou da relação com Arrigo já há 2 décadas. Compositor londrinense, fez a trilha do primeiro filme de Grota, de 2003, Londrina em 3 Movimentos. E outras parcerias vieram. Projeto de O Homem Crocodilo é de 2005.
Tem 2 missas no filme. Tem a missa para o Bispo Itamar e a missa para o Arthur Bispo do Rosário. E daí acho que usei quase todas as músicas das missas, são muito bonitas, né? E é uma parte da produção do Arrigo que não é tão conhecida assim no grande público, né? Que o público ficou assim, mais relacionado ao Claro Pro Dia, ao Tubarões Voadores um pouco, a Londrina, as músicas KTT e tal. E tem toda essa parte erudita que não é tão conhecida. Ao todo a gente utilizou acho que umas 30 e poucas músicas do Arrigo, assim, composições ou variações, né? E uma das premissas era assim, era ter só a voz do Arrigo falando, né? Também não queria ter uma entrevista assim que a câmera apontada para ele, ele falasse para a câmera e tal, né? Então eu estava tentando evitar entrevistá-lo assim, que eu queria pegar esse mosaico assim. Daí então quando a gente começou, estava começando a fazer a pesquisa já fazia um tempo já, porque o projeto era de 2005, 2006, então tinha muita coisa guardada. E eu falei para o Silvio no começo aqui que assim, uma das ideias iniciais era assim, é possível traduzir a linguagem musical do Arrigo para a linguagem do cinema? O que seria o atonalismo, o serialismo, o cacofonismo na estrutura da montagem cinematográfica, né? E outro impulso inicial era um filme que eu tinha visto do Glenn Gould, nos anos 90, na TV, assim, acho que 32 variações do Glenn Gould, uma coisa assim. E eu falei assim, puxa, vou fazer uma coisa meio de variações sobre a Arrigo, uns blogs, assim. Daí eu peguei e fiz um roteirozinho de 32 segmentos, fragmentos que eu queria explorar, assim. Ah, a relação do Arrigo com Freud, relação do Arrigo com a religião, relação do Arrigo com a infância em Londrina, relação do Arrigo com quadrinhos, relação do Arrigo com cinema japonês, relação com o Arrigo, sabe? De tudo, com o Itamar, com o Neymin, sabe? Tudo que eu poderia mapear, assim. E daí depois pensar assim, ah, como filmar isso, né? E daí o filme foi ganhando corpo e tal, e daí em 2020 comecei a montar, eu já tinha filmado ele, o cantando Roberto Carlos aqui, bastidores e tal, já vinha filmando a Rio desde 2004 até, quando a gente tinha feito, quando eu tinha gravado 3 shows dele cantando o repertório do Clara no Sesc Pompeia. Pensando mesmo no Homem Crocodilo foi a partir de 19, assim, que já tinha um projeto e tal. Daí a gente se encontrava então às vezes, eu fui para São Paulo para gravar, ele estreando essa música recente lá na Sala São Paulo, entraram alguns trechos da música e tal, daí ele veio para cá agora esse ano, daí a gente fez essas cenas Cariela e Camaíra com o Dama, que eu pensei assim também, eu queria representar também um pouco do inconsciente dele, ele jovem se aproximando da estética dele. E ele fala numa entrevista, que até está na edição final, que ele estava procurando uma sequência de intervalos que causasse uma certa estranheza na estrutura da música, né? Eu achei que ele conseguiu explicar bem para a gente, que não é da música, assim, tal, que ele estava buscando. Daí eu fiquei tentando imaginar assim, ah, então vou criar uma personagem, que no caso é a bailarina Ariela, tal, que ela sonha, daí no sonho ela vai caminhando para algo que ela não entende o que é, mas que chama sua atenção, às vezes causa medo, às vezes seduz, e ao mesmo tempo está meio que uma transição para uma coisa mais animalesca, tal. É um pouco como se fosse a Lilith dela, o lado mais sombrio, o ânimo, sei lá, o lado feminino que ela vai descobrir. E daí a evolução dela indo em busca dessa personagem, até que ela consegue se lidar bem com isso, assim, e ela também passa por essa transição, que é a sequência final, que ela também está com as marcas do crocodilo no rosto e tal. E daí a minha ideia também quando o Arrigo encontra a estética dele, que ele comenta ali na entrevista e tal, né? Nas entrevistas, o material é muito multifacetado, assim, tem desde coisas que eu roubei do YouTube, coisas que eu peguei de entrevistas que ele deu em Londrina, tipo da Rádio da UEL, que vocês, ele fala do lado melancólico dele, dá pra ouvir a sua risada ali e tal. E daí a gente fez umas cenas em São Paulo no passado também com a Estela Ré Barnabé, que é filha dele, que quando ele fala da literatura dele lá, que ele às vezes escreve algumas coisas para ver os fantasmas e tal, eu achei legal, porque para mim a Estela ao mesmo tempo parece com ele, mas não parece, assim, né? Não sei se só de olhar pensa que é filha dele, assim, que ela é uma filha que tem o quê? 20 e poucos anos, aí tem 70, assim, ele já foi um pai mais tarde e tal. E daí a ideia também é que o filme tivesse essa estética bem variada para os fragmentos. Então tem coisa que é PB bem contrastado, tem outro lado que é um monocromático, outros com uma pira de uma cor predominando, assim. Vai variando, né? E daí tem também o acervo da produtora que a gente utilizou bastante, assim, na trilogia, por exemplo, tinha produzido mais de 20 horas de Londrina. E os filmes tinham 15 minutos cada um, né? Então, assim, tinha muita coisa que não entrou, assim. Eu
Você
pensei assim,
revisitou seu arquivo, então,
eu
Rodrigo?
visitei todo o arquivo, assim, e o bom da pandemia foi isso aí, para organizar tudo isso, né? Daí tinha imagens que você produziu, sei lá, há 15 anos, que tinha um propósito X, assim, ah, vamos filmar a chuva, sem pensar mais ou menos o que está acontecendo. Ou senão, assim, a gente estava filmando com o Satori, de repente começou a chover, bem, puta, para toda a filmagem, ah, vamos filmar a chuva. Daí não tinha usado no filme, no Satori. Daí agora, 15 anos depois, dá para usar com outro propósito, né? Para criar um clima, uma introdução, assim, tal. E isso eu acho legal também, de como, na verdade, no fundo, as imagens, mesmo quando você tem uma intenção a tentar criá-las, você não consegue delimitar todos os sentidos que ela podem trazer, assim, porque depois eu posso na montagem juntar com um som ou com outra sequência ali e ela ganha outro sentido totalmente. E para quem tá vendo, pensa, nossa, eles fizeram essa imagem pensando nisso, tal, né? E não tinha nada a ver, assim. Nessa também, eu usei umas imagens de celular também, que é coisa que não tinha usado ainda mesclado. Então, assim, tem desde película Super 8, 16, 35mm, digital de imagem 4K, HD, Hi8, Mini DV, VHS, celular, tem todos os suportes possíveis você imaginar. Até porque a ideia também é que o filme não precisasse ter uma ideia de imagem perfeita ou bem acabada. Desde o começo eu falava também investigação inconsciente, que eu acho que é um filme também que não se encerra em si mesmo, assim, porque é meio que um passeio pela mente do Arrigo, mas não precisa ser algo definitivo, assim, é mais ou menos o que deu pra gente fazer nessa relação de alguns anos com ele, assim.
Tem imagens da infância dele que
Ah,
você
sim.
disponibilizou no filme. Como que foi? Ele cedeu muito do acervo dele, assim, ele abriu o acervo dele para você.
Quem nos ajudou foi a Estela, que ela acabou também entrando na equipe de pesquisa do filme,
Que é a filha
que é a
dele.
filha dele, e daí ela conseguiu acessar bastante material para a gente que, né, que era mais difícil, a gente conseguia, até porque também a gente está fazendo essa pesquisa na época da pandemia, daí era difícil encontrar o Arrigo, né, em 2020, 2021. Daí a Estela conseguiu muita coisa, e também o Felipe Melhado e o Pablo Blanco, eles tinham feito pelo Grafatório um livro que foi lançado em 2019, lembra, Ju? Né?
Sim,
E
o
daí
fim da
nesse
infância,
livro, o
o
fim da
livro no
infância,
fim da infância, que são
no fim da
textos do
infância,
Arrigo,
textos do
né?
Arrigo, E daí nessa pesquisa o Melhado e o Pablo me passaram fotos que o Arrigo já tinha repassado para eles para fazer o livro. Mas aí entraram poucas fotos no livro, né? Eu acho que três ou quatro, assim, e várias ficaram ali sem usar. E daí eu falei assim, cara, louco, né? As fotos são lindas, né? A gente tem que aproveitar, assim. E daí eu queria também, né, introduzir essa temática da infância, né? Do Arrigo relembrando a relação dele com Londrina e tal. Daí ajudaram bastante nessa linha, assim, do Arrigo, a relação com os irmãos, que eu acho que é muito forte, né? Com o arquiteto Marcos Barnabé, que faleceu já, e com o Paulinho Barnabé, que também foi parceiro musical dele, né? E daí umas imagens do Arrigo jovens, e também tinha uma entrevista dos anos 80, que foi a entrevista mais antiga que a gente achou do Arrigo, quando ele fala assim, ah, comecei estudando piano em Londrina, no conservatório e tal, uma voz ainda mais jovem do Arrigo, assim, né? Daí ele comentando que ele fazia exercício de bar no violão e tal, e ele falou do lance também de música, para ele era do questão do espaço, que era como organizar espaço e tal. Isso eu achei muito massa, né? Como ele fala, que os professores ensinaram para ele, assim. Que ele chegou a estudar arquitetura, né? Mas
Sim.
parou e tal. Daí tem umas pinturas que a gente pôs no filme também. Aquelas pinturas são os do Arrigo
É. Ah, é
também. E são pinturas
própria.
recentes agora, que ele fez ano passado. É uma espécie de passeio pela mente dele, assim, tentando ter essa estratégia de quando se aproxima muito, dá uma desviada tal, e ao mesmo tempo também é tentar mapear um pouco de quase todos os territórios que ele percorreu, assim, ao longo da trajetória dele. Porque eu acho que ele é muito autêntico e muito inventivo, assim, porque não é só compositor, é músico também, atua também, né? Escreve muito bem. E daí ele acho que tem essa generosidade de ser um artista da música erudita, mas que não despreza também a cultura pop e essa mescla com quadrinhos, com cinema e com outros elementos e tal. Então isso que eu acho legal, né? E de ao mesmo tempo ser um artista muito rigoroso, muito dedicado, mas também quando você vai conversar com ele também é uma pessoa muito aberta, assim, tal.
Ele já viu o filme?
Não, vai ver no sábado, né?
Ah, é?
Com a presença do público e na telona, né? É responsa, né? Porque, né? Vamos ver. E assim, o filme não tem preocupação biográfica, assim. Eu fico imaginando que se alguém for assistir ao filme e não tiver nenhuma relação com o Arrigo, talvez, se ele quiser dados biográficos, né, não vai encontrar. Mas também, assim, hoje em dia também, né? Se você quer dado biográfico, você pode pesquisar no Google, tal, na internet. Aquela velha ideia, o que só o cinema pode dizer sobre tal coisa, assim, sobre essa pessoa, sobre esse universo. E é por isso que o filme daí tenta utilizar todas as ferramentas do cinema, assim, de propor sons, imagens, que necessariamente não precisam ser explícitas no seu significado, assim, né? Que vão te provocando também outras sensações, tal. Eu queria também que o filme tivesse uma certa fluidez, assim, que ficasse passeando, mas que não ficasse hermético e nem também cansativo, e também que tivesse uma mínima, ideia para você percorrer. Tô curioso para ver com o público, assim, porque tem um silêncio do filme, né, tal, né, e tem os desvios também, assim. É um filme para ser visto na tela grande, assim, porque ele demanda também uma certa imersão do espectador, né, também. Exige que você seja atento também, se você vai perdendo o fio da meada, assim, né. E é bom que ele é curto, assim, também eu queria que o filme não fosse muito longo, assim, tá com 84 minutos. E uma das ideias também, a gente tinha muito material, por exemplo, a gente filmou o show inteiro dele com a TT e com aminoácido do ano passado. Né? Daí eu pensei, puta, dava para usar eles ensaiando ali no Ouro Verde, um monte de ocupação do som e tal. Mas aí a gente vai fazer depois um documentário à parte desse show, assim, com essas músicas que foram editadas também. E vai no final eu pensei assim, eu precisava terminar com uma coisa para cima, assim, né? Que é muito arrepiante, né? Vendo ele tocar com aminoácido ali, com a TT, o Crocodilo ao vivo, né?
A ideia, ela veio em 2005, a partir de um show que você foi dele em 2004, que foi
Sim.
quando você começou a fazer algumas imagens
Banheiro.
dele, enfim, shows,
Sim.
performances e tudo mais. Mas qual a sua relação, como diretor, como pessoa, como fã, talvez, com o trabalho dele? Como você acompanhava, se você já tinha algum tipo de admiração, se você ouvia há bastante tempo, já tinha visto em algum lugar, ou só viu pessoalmente em 2004 mesmo?
Eu lembro que em 97, quando eu passei no vestibular aqui para Londrina, eu estava passando férias no Mato Grosso, com meu pai e tal, e passou Nem Tudo é Verdade na TV Cultura, que é o filme que o Sven Zella fez nos anos 80 sobre a vinda do Orson Welles. E daí o Arrigo fazia o Orson Welles no filme, né? Só que eu não sabia quem que era o Arrigo Barnabé na época. Daí eu olhei assim e falei, nossa, quem que é esse cara, Arrigo Barnabé e tal. Eu achei o filme muito doido, né? O filme é realmente muito diferente, assim. Mas ele ficou aquela impressão, só que eu não sabia nem da música dele, que ele era músico, mas eu achei interessante a atuação dele. Ele fazia umas vozes diferentes, né, tal, no filme. Daí, quando eu me mudei para Londrina, mesmo comecei a fazer jornalismo, eu fiquei muito amigo no primeiro ano do Fábio Cavazotti. Era meu melhor amigo na época da faculdade, tal. E o irmão do Fábio Cavazotti tinha feito um estudo sobre o Arrigo, num mestrado em música. E o Arrigo, daí a gente andando de carro, a gente sempre fazia umas voltas de carro assim e tal. Daí o Fábio falou: já viu o Arrigo Barnabé e tal? Não sei o quê, eu tenho aqui o Claro Crocodilo. Daí quando eu vi, falei: caramba, que som que é esse?
Pôs no
Bobeira,
carro
né?
pra vocês
Pôs no
ouvirem?
carro pra ouvir assim. E daí eu ouvi e falei assim: cara, que som maluco, nunca tinha ouvido isso na vida, assim, nada parecido e tal. Daí fiquei muito impressionado com essa estética do Claro e tal, né? E daí eu fiquei muito assim, considerado por aquele estilo de música. Daí quando eu tava fazendo o primeiro filme, tava zapeando assim na TV e apareceu o Arrigo na TV Cultura, falando de composições eruditas. Né? Eu falei assim, nossa, eu já tava com a ideia de fazer um filme sobre Londrina, só que uma Londrina não realista, uma Londrina imaginária, assim. Eu falei assim, nossa, e se juntasse as imagens, né, tal de Londrina meio estranhas com a música do Arrigo aí que tá falando. E daí eu fiquei interessado em falar com ele, mas não conhecia. Daí a Dora Barnabé, que era a cunhada dele, ela me passou o e-mail dele, eu mandei e-mail, e daí em 2013 a primeira parceria. Até então eu tinha uma relação meio de fã, assim, de admiração, né? Daí aos poucos que a gente foi ficando um pouco mais próximo, assim. Só que eu acho que talvez a gente tenha ficado uma relação mais concreta nos últimos anos mesmo, que daí quando ele foi fazer a ficção, daí eu tive uma relação de diretor com ele, né? No Passagem Secreta. Poderia também manipulá-lo, falar, vem pra cá, vai pra lá, tal. E explicar o personagem, assim. Daí eu fui conhecendo um pouco mais, assim, dele, daí a gente teve mais contato, mais reuniões, mais conversas. E daí também, quando eu apresentei a ideia do Homem Crocodilo, tava num almoço, assim, com a esposa dele também. E falei, olha só, não é nada biográfico, mas assim, tentar investigar o que tem na sua mente, assim. Ele adorou a ideia, a esposa dele também achou muito massa. Eu falei assim, ah, então agora tem a carta de aprovação, né, deles para poder fazer esse passeio na mente dele e tal.
Trecho da entrevista do diretor Rodrigo Grota, que assina o longo Homem Crocodilo, que estreia sábado, 19h30, no Espaço Vila Rica, com a presença de Arrigo Barnabé. Essa entrevista que se acompanhou aqui foi da UFM, também da Folha de Londrina, com a repórter Pamela Destácio, participação também do professor da UEL, Silvio Demétrio, e do jornalista e ator Guto Rocha. O filme custou R$ 250 mil. Teve patrocínio do governo do Paraná. Segundo Grota, foi a primeira vez em 20 anos que um longa da cidade tem patrocínio do governo do estado. Participaram da equipe 20 pessoas. Direção, roteiro e montagem, Rodrigo Grota. Produção, Guilherme Peraro. Pesquisa, Roberta Takamatsu. Direção de fotografia, Anderson Craveiro, que também ontem assistiu ao longa lá no Vila Rica. Rodrigo Grota comentou também que 2024 será um ano dourado da produção cinematográfica aqui na cidade. 17 curtas-metragens foram aprovados na Lei Paulo Gustavo aqui de Londrina para o ano que vem. Lembrando, então, que a estreia de O Homem Crocodilo neste sábado começa às 19h30 no Espaço Vila Rica, com a presença de Arrigo Barnabé.